Uma boa tarde começa aqui. 95,7 FM está apresentando o programa Um Só Coração.
Horas e 10 minutos, dia especial com os nossos religiosos e religiosas da nossa diocese. Esse microfone não vai dar para usar, né, Marlon? Vamos lá. Muito bem, vamos voltar um pouquinho com a irmã Claudete. Irmã Claudete, que tem algo importantíssimo para falar, que ela não lembrou, mas ela vai falar agora. Irmã, qual que é a mensagem que a senhora traz?
Então, o Papa, ele também liberou para que as irmãs que vivem em clausura, as irmãs carmelitas e outras congregações, lá de Roma, isso... elas pudessem participar desse congresso. Então, também as irmãs enclausuradas, elas puderam estar presentes durante o congresso e no encerramento do ano da vida religiosa. Foi muito bonito porque ele oferecia almoço para elas. E assim, tem irmãs que fazia 30, 40 anos que não saíam mais de dentro. Estavam lá. Foi muito lindo, assim, a gente vê a riqueza que a igreja tem. E também ver como os nossos carisma, eles fazem a diferença no mundo. E nós não podemos achar que o outro é melhor do que eu, ou que eu sou melhor do que ele. Porque Deus, ele fala em diferentes épocas, de diferentes jeitos, porque ele que quer os institutos, não somos nós. E por isso a riqueza se torna maior. A senhora dizia que aqui tem um jardim. Realmente nós somos um jardim na igreja.
É assim que eu penso, eu vejo dessa forma.
E
há muitos anos eu vejo dessa
forma. O Dom Avis disse que no primeiro momento não foi aquele símbolo que deveria ser aprovado para a vida religiosa, este.
Sim.
Que tem a pombinha e tudo mais. Ele disse que o primeiro momento eles queriam mesmo era um mosaico colorido. Porque todos pensam que a vida religiosa é um mosaico na igreja. Diferente, mas que todos se encaixam certinho.
Que lindo! Mais uma colocação diferente sobre os religiosos, né? Um mosaico. Tá bom, irmã Claudete? Muito bem. Agora vamos falar com a irmã Jovita, de São José de Chamberry. Boa tarde, irmã. Tudo bem?
Boa tarde. Tudo bem. Graças a Deus.
Seja bem-vinda.
Obrigada.
E a sua congregação, tem quantos anos?
Minha congregação, em outubro desse ano, vai completar 366 anos de fundação. Nasceu no Puy, na França, por um sacerdote jesuíta, padre João Pedro Medaio, que era recém-ordenado, padre novo, um período pós-guerra, onde havia muitos órfãos, viúvas, corações divididos, tristes, abandonados. E naquela época só havia congregações religiosas enclausuradas. E ele queria as irmãs que pudessem visitar nas famílias, os doentes, os órfãos, ajudar as viúvas. Então, como naquela época, a mulher não saía sozinha de casa. Ou era quando jovem com o pai e o irmão mais velho, casada com o marido. As únicas mulheres que podiam sair na rua sozinhas eram as viúvas. Então, ele vestiu as jovens moças e viúvas também, que não tinham filhos, como se vestiam as viúvas da época, para essas irmãs poderem sair na rua. Por isso que nós não usamos
o
até
hábito.
Hoje
o hábito. Tá certo. E qual que é o carisma da sua congregação?
Nosso carisma é para nos unir nós a Deus, conosco mesmo, com Deus, e ajudar o querido próximo das pessoas, de trabalhar para a unidade consigo mesmo, com Deus e com os outros, para poderem ter paz e alegria.
Está vendo porque que é um jardim? E como foi o ano do consagrado que o Papa Francisco colocou para vocês?
Olha, o ano da vida consagrada foi muito, muito linda, muito bonita e profunda. Porque foi um ano, um tempo de revitalização do nosso ser como irmãs de São José, no mundo de hoje fragmentado, tantas doenças, tudo que parece que de mal está acontecendo. E a gente precisa da força de Deus para poder ajudar as pessoas. viver tranquilas e querer-se bem, que é o nosso carisma de vivência pessoal e que é o cerne do Evangelho, né? A união, se querer bem, saber perdoar, ser misericordioso e ir sempre ao encontro do menor, daquele que sofre, porque o Cristo está lá com ele.
Muito bem, irmã Jovita, quero agradecer e parabenizar o trabalho de vocês aqui na nossa diocese e que a senhora deixe sua mensagem, de repente fazendo um convite. Como disse a irmã Claudete, Jesus não está dormindo, ele está muito bem acordado e as pessoas precisam ouvir o seu convite.
Eu tenho certeza que Jesus não está dormindo e que ele continua chamando. Nós na congregação temos várias pessoas adultas, viúvas, que não tem mais compromisso com os filhos, que já são todos adultos, entrando, pedindo para fazer os votos, para viver na vida consagrada, jovens também, que não casaram, que estão entrando. Uma viúva, era nova ainda, era viúva, já fez a profissão, está fazendo, logo mais vai fazer os votos perpétuos. E outras que estão pedindo, que estão sendo acompanhadas para discernir se verdadeiramente esta é a vocação e a congregação que querem por causa do trabalho que nós fazemos.
Qual que é a sua congregação? Fala certinho o nome, que acho que eu não falei muito certo.
Irmãs de São José de Chambéry.
Tá certo. Irmã, muito obrigada pela sua participação, tá?
A alegria foi minha. E também tenho a alegria de dizer que nós, no Brasil, somos mais de 550 irmãs. Até o mês de janeiro, meados de janeiro, nós tínhamos 5 províncias e uma região. E a partir do 30 de janeiro, nós estamos formando uma só província, com uma só coordenação, para liberar mais irmãs para o serviço missionário, onde mais precisa.
Nossa, que maravilha, que lindo, né? Muito bem, levanta um pouquinho a música, Marlon, e conversamos com a irmã Jovita, aqui da congregação São José de Chambéry.
De força de viver. Onde falta esperança. Onde tudo seja triste e simples.
4 horas e 17 minutos. E temos um religioso representando os sacerdotes, né? Frei Silvio, seja bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Coração. Boa tarde, Osair. Sim. Boa tarde a todos os religiosos que se encontram aqui no estúdio, bem como aqueles que nos escutam nesse programa, que é esse momento com a vida religiosa. E um grande paz e bem a todos nós.
Paz e bem. Ô, Frei Silvio, quantos anos tem sua congregação? Qual é ela?
Então, eu pertenço à Ordem dos Frades Menores. Esta ordem, ela completou esses dias 800 anos de existência. É uma ordem fundada por um santo da igreja, muito conhecido, um santo universal, São Francisco de Assis. Então, nós passamos dos 800 anos. Estamos aí na caminhada, aqui no ano de 2016.
Tá certo. E o carisma?
Então, o nosso carisma... A primeira regra, o primeiro artigo da nossa regra diz o seguinte, isso é o desejo de São Francisco para nós, que a regra do frade menor é viver o santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa missão primeiro é viver o evangelho, viver toda essa proposta que o evangelho nos oferece e depois servir nas diversas situações que existem na sociedade. Um antigo ministro-geral nosso, o sucessor de São Francisco, ele dizia para nós, o carisma de um franciscano e uma franciscana, talvez, poderíamos dizer, é tapa buraco. Por que tapa buraco? Porque aonde há necessidade, lá tem que estar um franciscano servindo. Servindo do jeito que Jesus serviu. Então nós estamos desta forma, nos leprosários, nas escolas, nas creches e também a serviço das dioceses particulares, nas paróquias, nos trabalhos paroquiais. No caso, nós encontramos aqui nessa diocese, assistindo e ajudando na paróquia São José Operário.
Muito bem, o pároco é o padre Frei Silvio. E como foi o ano do consagrado, já que o Papa colocou tão, tão importante esse ano para vocês?
Então, algo muito importante que ficou para nós como custódia, que a minha província ou custódia, ela é o estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ficou muito forte para nós. Nós viemos de uma ordem que tem 800 anos, muito tempo, antiga demais. Talvez está fedendo bolor assim, né? Porque, mas o que sim é que nós fomos convidados pelo Papa e pela nossa instituição, pela província, de olhar para o passado com um coração muito grato, muito agradecido. Porque uma árvore não vive sem as suas raízes. Assim dizia o Papa para nós, e assim nós acreditamos, que nós viemos de tão longe, de uma época tão distante, mas ao mesmo tempo agradecer pelo empenho desses primeiros frades, pela coragem que eles tiveram para levar adiante e fazer chegar até hoje esse carisma. Então, primeira coisa, gratidão ao passado. Depois, o presente. Estarmos sempre com os olhos abertos para a realidade, porque os sinais dos tempos vão também mostrando para nós a direção do caminho, né? É na realidade onde nós estamos que vamos descobrindo, assim, as novas formas de evangelizar, de viver o evangelho. Então, essas duas coisas me chamam a atenção. Gratidão ao passado, à minha instituição, à ordem, à estrutura que nós temos, e também a ousadia, a alegria de avançar pelos caminhos à frente, adiante, com coragem e com alegria, sem ficar murmurando e reclamando o passado ou talvez uma dificuldade do presente, mas saber que nós estamos levando um carisma que não é meu, não é nosso, mas é do próprio Deus, que agracia a igreja derramando esses vários carismas para nós, né?
Muito bem. Muito bem, estamos com o Frei Silvio, que é franciscano. O senhor deixa sua mensagem. Lembrando que o Frei Silvio está todo sábado e domingo às 6 horas com o programa Liturgia do Final de Semana, né, padre?
Isso, é uma alegria muito grande de poder acompanhar todos os nossos fiéis e outras pessoas também que não pertencem à nossa igreja, mas que também escuta a Rádio Coração, o programa Liturgia do Final de Semana, de poder somar e colaborar com a igreja que quer fazer a palavra de Deus chegar em todos os cantos. Isso é importante. E aí a gente soma aqui com a rádio, ajudando nas reflexões da liturgia da palavra das missas dos finais de semana. Então é uma alegria muito grande poder
nós também, Tilo, tá?
Fazer, acompanhar nesse programa e depois de saber que cada um ouve com muito cuidado esse programa, porque eu escuto várias vezes, olha, eu escutei hoje o senhor, eu escutei isso, escutei, então é muito bom. Eu convido a continuar nos escutando e deixando que essa palavra toque no nosso coração. A mensagem que quero deixar...
Qual é, Frei Silvio?
É dizer assim, primeira coisa, que eu sou muito feliz sendo um religioso franciscano. E gostaria de dizer que o chamado que houve para Francisco de Assis há 800 anos atrás, lá na Porciúncula, na Itália, em Assis, ele repete a nós hoje, né? Vem e segue-me, ou seja, venha somar conosco nesta missão de levar o bem, de levar a paz, de levar o Evangelho de Jesus Cristo por meio da minha vida, da nossa vida, a todos aqueles que não tiveram oportunidade de encontrá-lo. Então, jovem, e todos os que querem ser um religioso ou uma religiosa, não tenha medo. Dificuldade nós vamos ter, com certeza. Mas é na dificuldade que nós podemos crescer e também levar adiante a palavra de Deus. Quero dizer que eu creio que muitas vezes eu sou mais feliz do que infeliz na ordem dos frades menores sendo religioso. Então tenha coragem, responda, procure também discernir qual é a sua vocação, né? Talvez Deus te chama para a vida religiosa consagrada, para o sacerdócio, para a vida missionária da igreja, para a vida pastoral, catequética, também da comunidade. Então, não tenha medo, coragem. O Senhor te chama para avançar para as águas mais profundas. Se Ele chama, Ele também vai nos ajudar a dar os passos firmes e corajosos neste chão da nossa vida.
Muito obrigada, Frei Silvio. Até a próxima oportunidade.
Um abraço a todos, um abraço a vocês aí pelo carinho à vida religiosa. Sim. Que transmite. Muito obrigado a toda a equipe aqui do estúdio, bem como as religiosas, a vida consagrada que nos escuta e que está aqui presente também. Um abraço a todos. Paz e bem.
Paz e bem. Levanta um pouquinho a música.
Seja triste, simplesmente.
saber de ti. E assim eu partirei.
Muito bem, 4h25, agora vamos falar, nós temos ainda quase 40 minutos, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis irmãs ainda aqui. Irmã Maria Alina, boa tarde, seja bem-vinda. Tudo bem?
Tudo bem.
Irmã Maria Alina, qual que é a sua congregação?
Pequenas Irmãs Missionárias da Caridade e o fundador é São Luís Orione.
E qual que é o carisma?
Nosso carisma é o Papa, a Igreja, os pobres, almas e almas.
Meu Deus do céu.
Vou falar um pouquinho da fundação de São Luís Orione, né? Ele foi canonizado recentemente, né?
Sim.
Então vou falar um pouquinho. Ele nasceu em Ponte Corone, né? Na Itália, em 23 de junho de 1872. No ambiente pobre e profundamente religioso de sua família, recebeu fundamentos ternos, vigoroso, de um apaixonado amor a Deus e aos necessitados, que foram toda a luz e da sua existência. Então ele já cresceu no ambiente, né, que fazia com que ele amasse a pobreza, né? Então a congregação de São Luís Orione é uma congregação pobre para os pobres.
Que vive até hoje, né?
Que vive até hoje.
E tem... como... Sim, pode falar.
Então, a fundação foi em 1915. Então, o ano passado, nós completamos 100 anos de existência.
Um século
de existência. E esse ano, nós estamos... A província, né? Nós estamos no ano de capítulo.
Tá certo. Tá? E como que foi o ano consagrado, o ano do consagrado para vocês? O que revitalizou? O que que mudou? O que que o Papa trouxe?
O ano da vida consagrada para nós foi uma bênção de Deus, né? Que é um ano que nos fez reviver, né? Recomeçar, e também toda a ternura de Deus, toda a alegria da vida consagrada, né? Então é um recomeçar sempre, né? E acho que não tenho certeza que o Papa Francisco foi assim bem agraciado de Deus por colocar esse ano, né, para a vida consagrada. Eu acho que foi um avivamento para todas as congregações, né? Para toda a vida religiosa, né? Porque realmente a gente, como disse a irmã, né, a gente precisa levar um choque, acordar, né? A gente tem que ser testemunho aonde quer que estiver, que estamos, e levar, né, a mensagem de Jesus através da nossa vida, através da nossa existência, né? Na certeza que não foi nós que escolhemos a Deus, mas foi Deus que nos escolheu, Ele que nos chamou, não foi nós que chamamos. Ele nos chamou pelo nome, né?
Pelo nome.
É, e nós dissemos sim. E uma vez que dissemos sim a Deus, nós não podemos esmorecer no caminho, né? Nós temos que estar sempre revigorados, sempre animados e sempre levando a alegria.
Certo. É. E hoje vocês estão aonde aqui, Dourados?
Hoje nós estamos trabalhando na paróquia Nossa Senhora do Carmo, lá em...
Vila São Brás.
Vila São Brás. Eu sempre esqueço a vila que eu moro.
Tá certo. E qual que é a sua mensagem que a senhora deixa? A mensagem que a senhora deixa no dia de hoje, já agradecendo a sua presença e parabenizando também, que é uma congregação com esse trabalho tão importante junto aos menos favorecidos e doentes, né?
Uhum. A mensagem que eu deixo é assim, Dorian sempre dizendo, de fazer o bem sempre, o bem a todos e o mal nunca a ninguém. Essa é uma mensagem que eu trago dentro de mim sempre, que é uma mensagem que Dom Leone também nos deixou, né?
Repete ela, fazer o bem sempre.
Fazer o bem sempre, fazer o bem a todos e o mal nunca a ninguém. É uma mensagem bem forte. Então, Dom Leone, ele foi... ele morreu em São Remo, em 12 de março de 1940, O Papa Pio X disse que Dom Orione é como um carro de fogo de Elias, por onde passa, tudo incendeia. Isso tá é uma certo. Mensagem do Papa Pio X.
Certo.
E o Papa Pio 12º, o dom denominou o pai dos pobres, o benfeitor da humanidade sofredora e abandonada, devido aos trabalhos, né, que ele prestou à igreja e por onde passou. E João Paulo II o beatificou em 26 de outubro de 1980 e o canonizou no dia 16 de maio de 2004. Então ele é um santo bem recente na nossa igreja.
Tá
um certo. Santo assim bem, digamos assim, a gente costuma dizer o santo do impossível, né? A gente sempre, ele não é muito assim conhecido, mas ele é bem forte dentro da, da nossa igreja e também na congregação.
Muito bem. Irmã, muito obrigada pela sua participação e parabéns mais uma vez, tá bom?
Obrigada.
Até uma próxima oportunidade.
Obrigada. Boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo.
Tá certo. Marlon, vamos para um breve intervalo e voltamos com a... Tem mais 5 irmãs aqui para falar, né? Irmã, você tem que ir para a Vicentina, você falou? Então vamos colocar ela, né? Não tem problema, irmã? Não, né? Tem, as pessoas são douradenses, são aquelas que vão de fora, né? Vamos lá.